bem-vindos. Vamos hoje mergulhar aqui num dia intenso de notícias, 11 de julho de 2025. Temos fontes variadas, CM, Observador, Público, SIC, enfim. O objetivo é tentar perceber o que se destaca neste emaranhado de informação policial e social. Descompactar isto.
Exato. Ver o panorama geral.
E olha, salta logo à vista o crime organizado. Narcotráfico, principalmente. Tivemos operações enormes.
Pois tivemos.
Aquela operação Luso-Espanhola, por exemplo, 49 detidos, 32 cá em Portugal, e apreenderam 18 lanchas rápidas.
18? É um número impressionante. Mostra a logística, não é?
E no Alentejo, mais uma mega operação.
Sim, Aljustrel e Ferreira do Alentejo.
16 detidos e ainda redes desmanteladas pela PJ em Lisboa, Santo António dos Cavaleiros.
E Coimbra, com condenações também.
Exato. E aquele detalhe preocupante, não é? Da rede migada à GNR, que alegadamente lançava 3 lanchas por noite.
É verdade. O que me fascina aqui é, bem, é a escala, claro, mas também esta natureza transnacional.
Sim, atravessa fronteiras.
Completamente. E mostra a pressão constante do narcotráfico, não só nas costas, mas dentro do país. E não é só droga, atenção.
Não, claro.
A Interpol também agiu contra o tráfico humano. Globalmente foram 1.200 vítimas, 158 detidos. Cá em Portugal, felizmente menos. Mas houve 9 detidos e uma vítima identificada.
9 detidos?
Pois é. Mais um exemplo de crime organizado transfronteiriço. Exige respostas coordenadas, internacionais. E mostra uma persistência.
Uma luta constante.
Exato. Uma luta que consome imensos recursos, claro.
Mas, pronto, os desafios não vêm só de fora. Temos também problemas internos, nas próprias forças de segurança.
Sim, isso também marcou o dia.
As suspeitas de tortura em esquadras da PSP. Muito grave, já levou a prisão preventiva para 2 agentes.
Uhum.
E o diretor nacional da PSP falou em deceção. O IGAI está a investigar, claro.
E parece que não são casos isolados. Quer dizer, surgem outros dados preocupantes. Aquela notícia dos 122 polícias da GNR e PSP que terão cometido crimes graves.
Pois. E ainda por cima, a alegação sobre militares no ativo.
Sim, a formar um grupo neonazi, com armas reais. São coisas que abalam a confiança pública, inevitavelmente.
Claro que sim. E como é que as instituições reagem a este desgaste todo?
Bem, isto tudo acontece num contexto que já sabemos ser difícil, não é?
Uhum.
Faltam candidatos para a PSP, 167 vagas por preencher no último curso. E depois a tensão laboral nos guardas prisionais. 220 greves em 12 anos.
É imenso.
Pois é, portanto, as propostas que ouvimos, o diretor das cadeias a querer mais videovigilância, a ministra a falar em limitar tempo nos pátios, a PSP a defender mudanças na admissão.
São tentativas de resposta.
Podem ser vistas assim, sim. Tentativas de responder a estas fragilidades, quer operacionais, quer de imagem pública.
Falando em respostas, também houve novidades na lei e na política. A violação passou a ser crime público.
Sim, isso é muito significativo.
Pode fazer diferença para as vítimas denunciarem, não é?
Exato. Remove ali uma barreira. E no mesmo dia, vimos também o agravamento das penas para quem ocupa casas ilegalmente.
E as fontes noticiam também que a direita aprovou propostas para uma nova polícia e restrições no reagrupamento familiar.
Pois essas medidas já apontam para um debate político mais alargado sobre segurança, sobre imigração, refletem clivagens que existem na sociedade.
E para além disto tudo, das grandes operações, das leis, o dia foi feito de casos muito concretos, não é? Histórias com pessoas.
Sim, sempre.
Aquele sequestro do filho do juiz angolano.
Muito violento.
Ou a detenção do dono de um bar galego, que afinal liderava assaltos a ourivesarias cá no Minho.
Uma dupla vida, quase.
Parece que sim. E depois a boa notícia, a jovem alemã encontrada viva depois de 12 dias desaparecida.
Felizmente.
Mas também houve coisas más, claro. As burlas do falso funcionário da eletricidade.
E a detenção por alegada coação sexual de uma criança num festival. Uma menina de 12 anos. Terrível. Muito. Mostra a variedade. A complexidade do dia-a-dia. Portanto, um só dia. E temos aqui uma teia complexa. Crime organizado que não desarma. Desafios sérios dentro das instituições. Respostas da lei, da política e dramas humanos.
Exato.
E isto deixa-nos a pensar, não é? Com esta avalanche diária de notícias, muitas delas tão pesadas, tão perturbadoras, como é que isto molda a nossa percepção? a percepção coletiva sobre a segurança, sobre justiça.
Uhum.
Será que esta exposição constante ao negativo acaba por distorcer um pouco as nossas preocupações? Ou influenciar o que exigimos dos políticos, das autoridades? É algo para refletir, acho eu.